Vamos lá. Quantos estão preparados aqui para receber a palavra? Olha só. Muitas pessoas, elas querem que os pastores se preparem mais para pregar. Todas as pessoas querem que os profetas estejam preparados e prontos para profetizar. A minha pergunta é: você está pronto para ouvir o que Deus quer falar com você? Pergunte para alguém: você está pronto? Porque eu me preparei para estar aqui. Eu espero que você esteja preparado para ouvir o que Deus tem a dizer para você. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, diz assim: e Eliseu estava doente da sua doença que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse o rei de Israel ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor. É a flecha do livramento, é a flecha da vitória contra os siros, porque ferirás os siros em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os siros até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirá os siros. Vamos orar, queridos. Pai, nós aqui abrimos o nosso coração para receber a tua palavra. Estamos prontos, estamos preparados, a nossa mente está preparada, Pai. Senhor, nós repreendemos e rejeitamos qualquer tipo de distração. O nosso foco, Pai, é no que o Senhor quer dizer para nós. Senhor, eu creio que o Senhor tem levantado a muitos aqui como essa flecha, Senhor, porque somos a flecha da vitória. E eu creio, Senhor, na palavra profética, e que ela venha, Pai, e abra o céu sobre nós, e venha trazer, Pai amado, a vitória do Senhor sobre os que estão aqui. Para a tua glória eu lhe peço, no nome de Jesus. Alguém grite amém. Toma o seu lugar. Domingo passado nós ouvimos uma linda mensagem pregada pelo pastor Roberto, e recebemos a palavra. Deus tem um novo caminho para nós. Quantos receberam a palavra da semana passada? Um novo caminho Deus tem para nós, e a cada domingo o Senhor tem nos surpreendido com algo novo. Eu quero compartilhar essa palavra com vocês, porque nós sabemos que a vida é uma série de desafios e de batalhas. Na vida nós teremos que derrubar muitos gigantes, teremos que vencer muitos exércitos. Eu acho que alguém já sabe disso. Mas a questão é se nós teremos coragem para continuar e não recuar e avançar, não desistir até vermos a vitória. Quantos têm essa coragem aqui? Porque esta é a palavra. Este é o desafio do Senhor para as nossas vidas. Que tenhamos coragem para prosseguir. Que teremos aí, quando tivermos a coragem, vamos ter o retorno disso em vitória, em glória. E eu creio que em cada desafio, Deus nos prepara para algo maior. Estenda a sua mão agora, é para receber. É para receber, porque é Deus que está falando conosco. O Senhor está te preparando para algo bem maior do que você pensa ou imagina. Esse desafio não é para acabar com você. Esse desafio é para te preparar para algo bem maior que Deus tem para você. Você recebe isso? Deus está nos preparando. Deus está nos preparando para a vitória. Deus está nos preparando para algo grande. Deus está nos preparando para algo que nós ainda não pensamos, não imaginamos e nem sonhamos. Deus está nos preparando, diga para você mesmo: Deus está me preparando. Eliseu, o profeta, estava prestes a morrer. Eram seus últimos dias, eram os últimos dias desse homem de Deus, e ele estava enfermo, com a enfermidade que o tiraria a vida. Mas olha só, o rei de Israel, Joás, vai visitá-lo. E quando o rei olha e vê o estado do profeta, ele se desmancha, e ele chora, ele se entristece, e ele carinhosamente diz: meu pai, carros e cavaleiros de Israel. Ele estava reconhecendo sobre aquele homem a cobertura espiritual de sobre Israel. Ele estava reconhecendo naquele momento que o profeta Eliseu era tão importante sobre Israel e sobre o seu reino. Por mais que esse rei não estivesse fazendo aquilo que agradava o coração de Deus, mas ele olhou e estava vendo indo embora aquele que era a referência, aquela que era a cobertura de Deus para o seu povo. Infelizmente, desde os tempos antigos, o reconhecimento dos profetas só vem quando há uma necessidade, quando há uma dor, quando há um problema, porque poucas pessoas lembram dos profetas quando tudo está bem. O profeta, o pastor, é o pai espiritual, é o pai que no dia dos pais você não tem que dar presente, sabe? Mas ele é a cobertura espiritualmente. E quando esse rei vê o profeta enfermo, já nos seus últimos dias, sem força, ele lamenta aquele momento. Que pena que isso estava acontecendo nos últimos dias. Mas Deus tinha uma palavra para esse rei, porque o homem de Deus, mesmo nos seus últimos dias, se deixa ser usado pelo Espírito Santo. Ele estava no leito da morte, mas ele deixou o Espírito Santo usá-lo para entregar uma palavra ao rei, para entregar a última mensagem. Eu quero ser como esse profeta até o último dia da minha vida. Eu quero pregar a palavra, liberar uma palavra de vitória sobre a igreja. Eu quero. Aleluia. Eliseu era como uma bússola espiritual para Israel. Ele que dava direção. Ele que dava direção ao rei, direção ao povo. E nós sabemos em 2 Crônicas 20:20 diz assim: crede no Senhor teu Deus e estarás seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Como é bom a gente ter um profeta por perto. Como é bom a gente ter alguém que libera uma palavra sobre a nossa vida. Como é bom ter um servo do Senhor, um homem de Deus, instruído por Deus para nos dar instrução. E Deus agora queria instruir o rei. E Deus estava usando agora a vida do profeta Eliseu. E mesmo fraco, e mesmo debilitado, Eliseu diz para o rei: pegue um arco, pegue uma flecha. E foi lá o rei, e pegou o arco, e pegou as flechas. Eliseu queria mostrar a Joás, o rei, o que Deus queria fazer através da vida dele. Deus, nessa manhã, está falando conosco sobre aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, sobre aquilo que Ele quer fazer através da nossa vida. Porque você não faz ideia do que Deus quer fazer através de você. Às vezes pensamos que nós somos como aquele cãozinho sujo, encardido, na porta ali do açougue. Mas nós não somos. Deus te chamou para reinar. Deus te chama de filho. O Senhor te chama de herdeiro. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Deus é contigo. E Deus olha para você e Ele tem um plano para a sua vida. Aquele seria o dia em que o Senhor mostraria para o rei como ele venceria contra os sírios. E esse é o dia que o Senhor fez para nos instruir e nos ensinar como nós vamos vencer as nossas batalhas. Ei, tem alguém comigo para dizer glória a Deus? Então, Eliseu pede para o rei pegar o quê? Arco e flechas. Eliseu podia ter pedido para o rei: pegue a espada, pegue a lança. Mas não, pediu para que o rei pegasse o quê? Arco e flechas. Porque Deus sempre vai usar aquilo que está nas nossas mãos. Entenda isso. Todos os reis tinham uma habilidade em certas armas. Com certeza esse rei, a habilidade que ele tinha era com arco e flechas. Vemos Saul atirando lanças contra Davi, e podemos dizer, ele tinha uma habilidade com lanças. E sabemos que Davi tinha uma habilidade com funda. Então, Eliseu podia ter pedido: olha, pegue espada, pegue lança. Mas não, pegue o que você tem, pegue o que você sabe usar, pegue o que Deus colocou nas suas mãos. Pega aí o que é, pegue esse arco e pega essas flechas. Às vezes pensamos que Deus quer nos usar na unção do outro, que Deus quer nos usar na porção do outro, que Deus quer nos usar no talento do outro, que Deus não pode nos usar no nosso talento. Deus vai usar você no seu talento, no seu dom, na sua unção. Tem alguém entendendo? Deus vai usar você naquilo que você foi chamado. Deus vai usar o que está nas suas mãos. Davi tinha uma funda, um tipo de um estilingue, e ele era bom com pedras. Mas quando ele estava diante de Golias, Saul quis vestir em Davi a sua armadura. Davi coloca a armadura do rei e ele não consegue se mexer, ele não tem ali o costume. E ele diz: eu não posso guerrear com isso. Eu vou naquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Eu vou debaixo daquilo que Deus já me capacitou. Eu vou debaixo da unção que está sobre a minha vida. Eu sou bom com isso e eu vou atirar no gigante e ele vai cair por terra. Eu sei que a mão de Deus será sobre a minha vida. Deus vai usar o que está nas tuas mãos. Às vezes olhamos para alguém: uau, se eu tivesse aquele dom, se eu tivesse aquela habilidade, se eu soubesse manusear aquilo. Deus vai usar o que está nas tuas mãos. Diga para alguém: Deus vai usar o que está nas tuas mãos. Porque Deus sempre vai usar o talento que Ele te deu. Deus sempre vai usar o dom que Ele te deu. E Ele disse: eu queria que o rei Joás lançasse uma flecha na direção da Síria. Porque até os dias de hoje, quando você lança algo no terreno, no território do inimigo, você está dizendo: eu estou em guerra contra você. Então, ele lança uma lança, uma flecha contra o terreno do inimigo. Ele está naquele momento fazendo uma declaração no mundo espiritual: até aqui você me parou, mas daqui para frente eu vou continuar. Eu estou em guerra contra você. Eu estou aqui e eu estou firme, porque eu sei quem está comigo. Eu sei quem me chamou para essa batalha. Hoje o Senhor te desafia a pegar o seu arco e a pegar a sua flecha para atirar no terreno do seu inimigo. Nós sabemos muito bem que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Precisamos então saber quem são os nossos inimigos. Você pensa que você está lutando com alguém dentro da sua casa? Você pensa que você está lutando com alguém dentro do seu trabalho? Você está lutando com alguém em algum outro lugar? Mas não, a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não são contra pessoas, mas são contra principados e potestades, são contra dominadores. Nós precisamos identificá-los. E nós hoje precisamos lançar a nossa seta, lançar ali contra ele a nossa flecha, para dizer que nós estamos em guerra. Nós estamos em batalha. E nós não recuaremos. Nós não voltaremos para trás. Nós avançaremos na força do Senhor. A Bíblia diz que não é na força da carne, mas é na força do Espírito. Quando olhamos para a palavra, nós vemos que por 40 dias o exército de Israel ficou acuado por causa de Golias. E agora o rei Joás está acuado com medo por causa do exército da Síria. O que tem causado pavor, o que tem causado medo, o que tem feito você dar passos para trás, não para pegar impulso, mas para fugir da situação, o que tem te feito parar? Hoje Deus quer que você pegue o seu arco, pegue a sua flecha e lance a sua flecha para dizer para o inimigo que você não vai baixar a sua cabeça, que você não vai perder a sua família, que você não vai fechar aquela porta, que você não vai desistir, que você vai enfrentar o que está diante de ti. Se reveste aí, meu irmão, de poder. Porque nós temos que avançar e saber que essa peleja não é nossa, essa peleja é de Deus. O general vai à nossa frente, então precisamos avançar. Você já ficou parado tempo demais, agora é hora de você ir. Agora é hora de você avançar. Diga para alguém: é hora de você ir. É hora de você ir. Se ele não entendeu o português, diga em inglês para ele: go, go, go. Sei lá se é assim. Respeitem o meu inglês. Você tem que ir. Precisamos avançar. O que Deus está fazendo, Ele está nos instruindo. O que Deus está fazendo, Deus está nos despertando. O que Deus está fazendo, Ele está nos desafiando. Não podemos olhar para o caos e falar assim: ah, já era, né? Não podemos olhar para o inimigo e dizer: nossa, ele vai acabar com a gente. Não podemos olhar para essa situação e dizer: nossa, perdi mais uma. Não. Porque temos que ter convicção: quem está conosco, quem nos chamou. Precisamos identificar os nossos inimigos, aonde eles estão, quem eles são. Não são pessoas, mas são demônios que estão agindo atrás dessas pessoas. Então eu vou lutar espiritualmente. Porque as batalhas começam no mundo espiritual. Diga glória a Deus. Porque tudo que Eliseu estava naquele momento fazendo, talvez para alguém isso não tenha sentido. Eliseu pediu para um rei: pegue arco, pegue flechas, atire contra o terreno do inimigo, mas essa flecha não vai atingir, não vai alcançar lá, não é o míssil. Só que aquilo era uma linguagem profética, era algo que eles estavam fazendo no mundo físico, mas que iria movimentar o mundo espiritual. Assim que o rei pega o arco e pega as flechas, sabe o que acontece? Eliseu pôs a sua mão sobre a mão do rei. Observe esse detalhe. A mão do profeta está sobre a mão do rei. Sabe o que isso significa? Que a mão de Deus estará sobre a sua mão. Que a mão de Deus estará sobre a sua vida. Que a mão de Deus estará sobre a sua casa. Que a mão de Deus estará sobre ti. A mão de Deus estará sobre nós. Temos graça, temos favor de Deus. É isso que Deus está dizendo: põe a tua mão, que eu ponho a minha mão sobre a tua mão. Põe a tua mão, porque eu vou colocar as minhas mãos e eu vou trazer a vitória para você. Eu vou trazer a honra para você. Eu vou trazer a conquista para você. Eu tenho a mão de Deus sobre mim. Será que alguém pode gritar isso? Eu tenho a mão de Deus sobre mim. Davi não acertou aquela pedra porque ele era muito bom. Ele acertou aquela pedra porque a mão de Deus estava sobre ele. Sabe por que você vai acertar? Sabe por que você vai ter vitória? Porque a mão de Deus está sobre a sua vida. A mão de Deus está sobre nós. Deus quer dar vitória a Israel. Deus quer dar vitória a Joás sobre o pior inimigo da sua vida, sobre o exército que o estava fazendo recuar e desistir e abrir mão de tudo. Deus queria dar vitória a ele. Eu não sei se você está tomando posse disso, mas Deus quer dar vitória a você nessa manhã. Eu não sei qual é o seu inimigo, mas Deus quer dar vitória sobre o seu inimigo. Deus quer dar vitória para você. Bate na mão de alguém e diga assim: Deus quer dar vitória para você. Deus quer dar vitória para você. Ei, família Época, Deus vai dar vitória para nós. Deus vai dar vitória para essa igreja. Deus vai dar uma linda vitória para nós aqui. Quem pode aplaudir e celebrar o Senhor? A vitória é nossa, a vitória é sua. A vitória é nossa. Deus quer dar. Deus não quer tirar, Deus quer dar. Mas olha, há um outro detalhe aqui neste texto. Porque a primeira coisa que Eliseu diz é: pegue arco e flechas. Pegue o que você sabe usar. Pegue o que está nas suas mãos. O que está nas suas mãos, pega. É isso que você vai usar. E quando ele pega a mão do profeta, está sobre a mão do rei. A minha cobertura, a minha bênção, a minha graça, o meu favor estará sobre ti. Senhor, eu não tenho mais força, mas você tem o favor e a graça de Deus. Ah, Senhor, eu acho que eu vou cair. Não vai cair, porque a mão de Deus te levanta, a mão de Deus te sustenta. Deus, eu acho que eu não vou aguentar. Aguenta, porque a mão de Deus te põe para cima. Mas agora, o profeta diz para ele abrir a janela. E sabe o que o Espírito ministrou ao meu coração? O que significa abrir a janela? Significa você olhar para um novo horizonte. Você olhar para algo novo que está vindo na sua vida. Você olhar para uma nova oportunidade de Deus para você, uma nova chance que Deus está trazendo para você. Abrir a janela é você abrir para os seus sonhos, para os seus projetos. E Deus estava falando ao meu coração, enquanto eu estava escrevendo nessa manhã essa palavra, enquanto você ainda estava dormindo, eu já estava na presença de Deus aqui, e eu estava lá falando em línguas, escrevendo: Deus, fala para o meu povo qual foi a janela que eles fecharam. Fala para eles abrirem a janela. Não é para eles fecharem a janela do futuro. Não é para eles fecharem a janela da novidade, da nova oportunidade. Ah, peça para eles abrirem as janelas. Abra as janelas dos seus sonhos. Abra as janelas. Janela da possibilidade, a janela da cura, a janela da prosperidade, a janela dos sonhos. As lutas vieram e você fechou as janelas. Abra as janelas. Quando os discípulos estavam com medo da perseguição, eles fecharam as portas e janelas. O medo faz a gente fechar portas, faz a gente fechar janelas, mas abra! Abra para dar um recado, porque hoje nós vamos dar um recado ao inimigo. Nós vamos dar um recado ao nosso adversário. Nós não vamos parar, nós não vamos recuar, nós vamos avançar. Aleluia! É para você abrir a janela e atirar a sua flecha. É para você abrir de novo a janela dos seus sonhos e atirar a sua flecha. E quando o rei abre a janela e atira a flecha, Samuel, na sua pouca força, diz: flecha do livramento do Senhor. Essa é a flecha da vitória do Senhor. Essa é a flecha da vitória do Senhor. Pouca gente está pegando aqui, gente, eu estou ficando sem voz, mas me ajuda aí. Essa é a flecha da vitória do Senhor. Eu não estou atirando qualquer flecha, eu estou atirando a flecha da vitória do Senhor. Deus estava dizendo para o rei: rei, eu vou te dar vitória. Rei, eu serei contigo, a minha mão será sobre a sua vida. A vitória daquele rei estava começando na casa do profeta. A sua vitória está começando hoje aqui na casa do Pai. A sua vitória está começando aqui nessa manhã, hein? Diga para alguém: a sua vitória está começando aqui. A sua vitória está começando aqui. Essa vitória é sua, porque aqui é que começam as nossas vitórias. Aqui que nós somos instruídos como vamos vencer. É aqui que nós atiramos as nossas flechas. E não é a flecha da nossa vitória, mas é a flecha da vitória do Senhor. Porque é pelo Senhor que vamos vencer. É pelo Senhor que vamos marchar. É pelo Senhor que vamos avançar. A vitória é dele, e ele me faz mais do que vencedor. Ei, tem alguém para celebrar? Eu já te vi mais feliz aqui nessa manhã. Eu já te vi mais. Celebra, celebra. Deus estava preparando o rei para a vitória. Deus está te preparando para essa vitória. Deus está preparando essa igreja para a vitória. Porque você pode estar passando por muitas batalhas, você pode estar passando por muitas lutas, você pode estar passando por muitas crises, mas Deus está enviando esta palavra para você, dizendo: a vitória chegou. A vitória chegou. Sabe o que está chegando? Uma mudança. Diga para alguém: uma mudança está chegando. Deus está trazendo uma mudança na sua vida. Deus está mudando as coisas. Deus está tirando as coisas do lugar para colocar no lugar o que tem que estar no lugar. Deus está fazendo uma mudança na sua vida. Faz assim para você mesmo: Deus está mudando tudo. Deus está mudando tudo. Deus está mudando tudo na minha vida. Eu não estou entendendo nada, mas Deus está trazendo uma mudança agora para a minha vida. Só quem crê, aplauda o Senhor. Porque esse não é o seu fim. Não vai acabar assim. Pode parecer que esses são os piores dias da sua vida. Pode parecer que você nunca sentiu nada como você está sentindo agora. Não, eu vou morrer com isso. Ei, eu quero dizer algo para você como profeta de Deus aqui. Os seus melhores dias estão chegando. Os seus melhores dias estão se aproximando. Eu já posso ver os melhores dias da minha vida chegando pela fé. Sabe como eu vou acordar amanhã? Olhando e louvando ao Senhor pelos melhores dias que estão chegando na minha vida. Pode ser o pior dia da sua vida hoje, mas os melhores estão chegando. O inimigo pode ter te atingido. O inimigo pode ter te cercado de adversidades, mas você está guardado, você está escoltado. Há anjos de Deus a teu redor. A bênção, a favor de Deus sobre a sua vida. Porque o poder de Deus já garantiu a nossa conquista. Já garantiu a nossa vitória. Nós vamos, nós avançaremos segundo o poder que nós opera. Segundo o poder de Cristo que está em nós. Segundo o poder do Espírito. Não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Ei, pega o seu arco. Pega as suas flechas. Ei, pela fé, vai. Ninguém vai te chamar de louco aqui. Ninguém vai te chamar de biruta aqui. Não. Pega o seu arco, pega a sua flecha. Essa é uma linguagem profética. Eu estou pegando o meu arco, eu estou pegando as minhas flechas, eu sei o que isso significa. Sabe o que você vai pegar? Você vai pegar o louvor aqui nessa mão. Se você é destro, você vai pegar com a esquerda o louvor, e você vai pegar com a direita a oração, porque a tua oração vai bombardear todas as trevas. O poder de Deus vai invadir o terreno do inimigo hoje. Aleluia. Pegue o louvor, pegue a oração. Quer arrumar um problema para o inferno? Começa a adorar. Quer arrumar um problema para o diabo? Começa a orar. Porque quando você começa a adorar a Deus no meio da bagunça, no meio da sua crise, no meio da sua dor, no meio da sua luta, no meio da adversidade, quando você começa a adorar a Deus no meio do seu medo, da sua insegurança, quando você começa a orar, o inimigo lá já começa a ficar preocupado, porque ele sabe que virá problema. O inimigo já criou muito problema para você, então está na hora da gente virar esse jogo. Vamos virar esse jogo, hein? Vamos virar esse jogo aqui no nome de Jesus. Você já parou muito, não parou? Você já recuou demais aonde era para você estar agora. Mas agora eu vou pegar o meu louvor, e eu vou pegar a minha oração, e eu vou atingir o inimigo. Eu vou mostrar para ele que eu não desisti. Eu vou mostrar para ele que eu não estou a fim de recuar. Eu vou mostrar para ele que eu recebi uma palavra num domingo, lá na época da graça, e o Senhor me impulsionou, e o Senhor me empurrou para frente. Essa palavra não está só te incentivando, vai, meu filho. Essa palavra está te empurrando. Atire a sua flecha, porque essa é a flecha da sua vitória, irmão. Porque se é a flecha da vitória do Senhor, é a nossa vitória nele. Eu não sei se você crê nisso, mas todos os planos do inimigo contra ti não vai prosperar. Nenhuma arma preparada contra ti, contra a sua casa, vai prosperar. O inimigo se levantou, mas se levantou para cair. E tem alguém recebendo essa palavra? Então começa a adorar o Senhor. Sabe o que o Salmo 118 diz? No versículo 16, eu tive que anotar. A mão direita do Senhor se levanta em triunfo. A mão direita do Senhor faz proezas, faz coisas maravilhosas. Porque quando você começar a adorar a Deus, quando você começar a orar ao Senhor por esta causa, você vai ver a mão de Deus se mover a seu favor, e a mão de Deus vai envergonhar os seus adversários, e a mão de Deus vai te levantar novamente. Sabe o que nós precisamos fazer? Precisamos pregar a palavra. Precisamos pregar a palavra para o nosso coração. Precisamos pregar a palavra para a nossa adversidade. Porque quando o mundo estava em caos, Deus pregou a palavra: haja luz, e houve luz. Precisamos declarar a palavra do Senhor. Quando você começar a adorar a Deus, quando você começar a exaltar o nome deste Deus, sabe o que vai acontecer? Deus vai mudar as coisas. A sua aprovação se tornará em triunfo. Sabe o que vai acontecer quando você começar a adorar o Senhor? Deus vai transformar as suas lágrimas em um rio de alegria. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Deus vai te tirar de um lugar embaixo, vai te colocar num lugar lá em cima. Eu quero dar para você 30 segundos para você adorar o Senhor no nível 10. Levante as suas mãos e comece a adorar o Senhor. Glória, 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 glória. Oh, exalte, louve. Deus está te preparando para novas vitórias. Fique em pé, igreja. Deus está te preparando para novas conquistas. Deus está te preparando para algo novo. Deus está te preparando para algo inédito, algo que você nunca viu, sonhou, imaginou. Ninguém jamais pensou que você viveria algo que Deus está trazendo para você agora. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Ei, não desista. O que Deus quer fazer na sua vida, Ele vai precisar que você use todas as suas flechas. E eu olhei o tempo agora, e eu vou continuar essa palavra no domingo que vem, porque tem mais coisa de Deus para você. Porque nós temos um alforje cheio de flechas. E nós não podemos deixar nenhuma flecha. Nós vamos usar tudo aquilo que Deus nos deu. Nós vamos usar todo o poder que está sobre nós. Nós vamos nos mover no sobrenatural. Nós vamos nos mover no Espírito. E nós vamos aqui, com atos de fé e profético, declarar que esta batalha é do Senhor e que a vitória é nossa. Aplauda o Senhor, dá um brado de vitória. Põe a mão no teu coração e diga para você mesmo: Deus está me preparando para uma grande vitória. Os meus melhores dias estão chegando, e agora eu decido, eu escolho não parar, eu escolho avançar. Isso me causou pavor, mas eu estou revestido do poder de Deus. Eu tenho uma palavra, e eu peguei o meu arco, e eu peguei a minha flecha, eu peguei o louvor, e eu peguei a adoração, e hoje eu atiro a minha flecha e declaro: flecha da vitória do Senhor, essa é a minha vitória, essa é a minha vitória. Se você crê, aplauda o Senhor com toda a sua força. Essa é a minha vitória. Essa é a minha vitória.
Vamos marchar, amém?